Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição de 15 de junho da Voz da América em português para a África. Hoje aqui, na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos não esperam grandes resultados da cimeira entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin. Pelo menos 15 mortos em ataque bombista em Mogadishu. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Fome mata em Benguela. Produção de petróleo pode acabar dentro de 9 anos. Vamos falar com economistas e vamos também discutir o programa Coanda e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais. Uma destacada entidade do governo americano disse hoje não se esperar grandes resultados da primeira cimeira do presidente Joe Biden com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Essa fonte, não identificada pela agência Reuters, falava a bordo do avião que transportou Biden para Genebra, onde amanhã se realiza a cimeira, que ocorre no meio de tensões entre os dois países. A Rússia e a China estiveram, entretanto, de novo em discussão em encontros esta terça-feira entre os Estados Unidos e a União Europeia, tendo sido anunciado depois que os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram uma trégua na sua disputa sobre os subsídios às aeronaves. Washington vai suspender constitucionalmente durante 5 anos as tarifas sobre a Europa que tinham sido autorizadas pela Organização Mundial de Comércio em retaliação a subsídios europeus injustos à companhia Airbus, que é a maior fabricante de aeronaves e a principal concorrente da Boeing dos Estados Unidos. A disputa levou à imposição de uma série de tarifas durante a anterior administração americana do presidente Donald Trump, tarifas essas que foram suspensas em março. Tanto a Casa Branca como a União Europeia afirmam que os líderes expressaram também um compromisso de apoiar a democracia e combater a corrupção, defender os direitos humanos em todo o mundo. Comprometeram-se igualmente a cooperar em questões que envolvam a cibersegurança e a imigração, mas não chegaram ainda a acordo sobre tarifas sobre produtos de aço. Pelo menos 15 pessoas morreram num ataque bombista suicida na capital da Somália, Mogadishu, que teve como alvo recrutas alinhados em frente a um quartel. O movimento islâmico Al-Shabaab reivindicou o ataque, após o qual dezenas de pessoas aglomeraram-se em frente a um hospital na busca dos seus familiares. Ministros dos Negócios Estrangeiros de países árabes pediram ao Conselho de Segurança da ONU para discutir a disputa sobre o plano da Etiópia de começar a encher a albufeira da barragem construída sobre o rio Nilo Azul. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, onde se realizou a reunião da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, disse depois do encontro de ministros dessa organização que esta poderá tomar o que chamou de medidas graduais para apoiar o Egito e o Sudão na sua disputa com a Etiópia sobre a barragem. O Egito e o Sudão afirmam que a barragem põe em perigo o abastecimento de água aos seus países. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, disse que o Cairo procura uma solução diplomática e não militar para a crise com a Etiópia sobre o enchimento da barragem. O ministro da Irrigação do Sudão disse também que Khartoum está pronto a aceitar uma solução provisória para o conflito em curso se a Etiópia estiver disposta a assinar um acordo que consolide tudo o que tiver sido acordado verbalmente. As autoridades do Sudão disseram ter chegado a acordo em 3/4 de um plano de paz com o principal líder rebelde do sul do país. Conversações entre o governo e Abdelaziz Al-Ilo, do Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, foram adiadas, mas o representante do governo diz que faltam apenas acordo em 4 dos 19 pontos em discussão. As duas partes concordaram em continuar consultas sobre essas questões, cujos detalhes não foram, no entanto, revelados. O ano passado, rebeldes do sul do Sudão e de Darfur assinaram um acordo de paz, mas Al-Uli, que controla forças no Kordofan do Sul, recusou-se a assinar esse plano juntamente com o líder do principal grupo rebelde de Darfur. O Movimento Popular de Libertação do Sudão Norte, opera numa zona habitada principalmente por cristãos e animistas que se queixam de discriminação pelo anterior governo do Sudão. O atual governo sudanês concordou já em garantir a liberdade religiosa. Forças armadas lideradas pelos Estados Unidos estão a realizar até sexta-feira manobras de treino militar perto da região disputada do Saara Ocidental, em exercícios organizados em conjunto com Marrocos e considerados pelo Comando Africano dos Estados Unidos como os maiores exercícios até agora realizados em África. Mais de 7 mil soldados de 9 países, como a Tunísia, Senegal, da NATO e Grã-Bretanha e Itália, estão a participar nos exercícios com o nome de código Leão Africano e que tiveram início a 8 de junho, segundo o Comando Africano dos Estados Unidos. O primeiro-ministro marroquino Saad Eddine El Othmani disse que o evento marca o que disse ser a consagração do reconhecimento americano do Saara marroquino. O ex-presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, de 97 anos de idade, está a ser tratado de pneumonia no hospital e está a melhorar, disse o seu assistente na terça-feira. Kaunda, o fundador do país, que governou a Zâmbia durante 27 anos, foi internado no hospital militar Maina Soko, na capital Lusaka, na segunda-feira, mas não tinha sido revelado porquê.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
De vários pontos de Angola continuam-nos a chegar, infelizmente, notícias de fome e de morte. Da província de Benguela, mais precisamente da Ganda, chega-nos a notícia de duas mortes por fome e a situação parece ser grave. João Marcos.
O presidente da Associação dos Amigos e Naturais da Ganda, Rafael Arthur, envolvido em recolhas de bens para minimizar o cenário, lança o grito de socorro.
A fome é uma realidade. As pessoas não têm de comer, a maior parte das pessoas não têm de comer, preocupa a fome em si. E quem passa a fome, geralmente não há outra coisa que se espera, né? Que não come por depois, e amanhã, depois já vai ficar necessitado, outros problemas graves podem surgir.
Gritos de socorro fazem eco também no litoral da província. Concretamente, nos arredores da cidade de Benguela, com senhoras afetadas pela fome e falta de emprego.
A fome vai morrer mesmo, jura. O governo não vai ficar mais com as pessoas. A doença vai matar e fome vai matar. Uma pessoa assim vai morrer com fome. Criança está doente, não tem matete, não tem quê. Não vai morrer com fome.
A vida está grave.
Movimentos de solidariedade, com a Presidência da República incluída, estão a garantir algum apoio a vítimas da fome em vários pontos de Angola. João Marcos, Voz da América, a partir de Benguela.
Vamos agora falar do programa Quenda, um programa destinado a fornecer apoio monetário às famílias mais pobres de Angola. Está ainda na sua fase inicial, mas organizações não-governamentais questionam os baixos valores monetários atribuídos a essas famílias, assim como a abrangência do programa Quenda. Um programa, aliás, avaliado em 420 milhões de dólares, financiado pelo Banco Mundial com 320 milhões e o Tesouro Nacional com outros 100 milhões. O Venâncio Rodrigues foi ouvir o que dizem as ONGs e foi buscar a reação.
O líder da ONG SOS Habitat, André Augusto, defende que o programa Quenda peca por não acompanhar os constantes aumentos dos preços dos produtos que constituem a cesta básica. O agente comunitário também diz haver um número de famílias pobres superior ao que foi eleito pelo programa.
Uma caixa de frango deve estar acima de 10 mil kwanza, um saco de arroz está a custar 15 mil kwanza, um saco de fubá de 1.050 quilos ou de 25 quilos está a custar mais ou menos entre 12 a 10 mil kwanzas. Portanto, 25 mil kwanzas ou 8.500 kwanzas iniciais que tinham sido previstos pelo plano do projeto Quenda não corresponde a uma família poder fazer uma compra por mês. O número inicial, portanto, identificado para que beneficiasse deste programa Quenda também é muito inferior em relação ao número de pessoas que precisam. Quase que 75% da população angolana já é pobre e isto agudizou-se mais com o problema da pandemia.
Por sua vez, o ativista social Bernardo Castro diz que os resultados sociais do programa Quenda são assustadores pela negativa.
Se nós fizermos um diagnóstico sério sobre o impacto social e econômico, portanto, do programa Quenda na vida das comunidades, vamos ter resultados assustadores. Porque não está a melhorar, pelos municípios por onde passo, as pessoas não estão a ver melhorias na sua vida com o programa Quenda. Não estão. É uma questão de desafiarmos e partirmos, portanto, para estudos de caso concreto.
Reagindo a estas constatações, o diretor do Fundo de Apoio Social e gestor do programa Quenda, Belarmino Gilembi, reconhece que o número de pessoas eleitas para o projeto é muito inferior ao da população carente, tendo assegurado que existem outros programas do governo virados para o apoio comunitário e que concorrem para o mesmo fim.
Os programas não estão isolados, né? Esse é um programa, mas depois tem que haver, quer dizer, nós temos que ver outros, o Programa de Combate à Pobreza, os programas ligados à agricultura. Tem que se olhar para o programa de forma complementar, como é que ele se complementa com outros. É dessa maneira que nós temos que olhar para o programa Quenda. Neste momento, em concreto, há uma avaliação que está em curso, independente dos municípios da fase piloto. Existem 5 equipas nesses 5 municípios a fazerem um processo que nós chamamos de avaliação participativa com consultores independentes. Estamos a recolher informação. É evidente que as pessoas, quem está em Luanda, olha para 8.500 quadros, depois de 8.500 quadros, se calhar é um prato lá num dos restaurantes da marginal, né? Mas essas pessoas não são elegíveis para o programa. Se calhar temos que melhorar a maneira de comunicar isso.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Angola pode ficar sem reservas petrolíferas para explorar nos próximos 9 anos, avisam alguns especialistas do setor petrolífero que defendem maiores investimentos e descobertas de petróleo. Perante este novo cenário, a pergunta a fazer é: que futuro se espera para o país? Continuar ancorado no petróleo para alavancar a sua economia ou apostar todas as fichas na diversificação da mesma? O Manuel José foi ouvir a opinião de economistas e de empresários.
O economista Carlos Padre entende que, tanto para a indústria petrolífera quanto para a diversificação da economia, é preciso que haja investimento, principalmente no empresariado local, com o suporte da banca, mesmo na indústria petrolífera. Enquanto não se investir internamente, estas limitações de produção petrolífera vão sempre ocorrer.
Com um setor privado forte, é que é possível diversificar a economia, porque do jeito como está, nós não vamos a lado nenhum. Nós sabemos que mesmo a nível da produção, toda essa limitação da produção no futuro tem a ver com os baixos investimentos que têm sido feitos. Porque quando não se investe, realmente põe-se, compromete-se todo um futuro, né? E é o que está acontecendo com a indústria petrolífera.
Márcia Pita é empresária do setor dos petróleos, mas entende que a diversificação da economia é a melhor via. Mas para isso, precisamos que o Estado dê suporte aos empresários nacionais via banca. De outro modo, diz a empresária, diversificação da economia vai ficar apenas pelo papel.
Lá fora, a banca persegue e abre os braços aos empresários para virem buscar e apoiar os seus projetos. E digo, não sou única, eu falo com todos os meus colegas empresários. Eu, como empresária, comecei na indústria petrolífera e diversifiquei para a indústria da madeira. E o problema continua a ser o mesmo. A banca não dá apoio ao empresariado nacional. Fazemos tudo direitinho. É só burocracia atrás de burocracia. Estou cansada de ver tanta miséria no meu país. Como eu tenho ainda empresários, colegas, que também querem ajudar o país. Mas estamos sim a pagar pelos maus do passado. Estamos a puxar-nos para baixo uns aos outros quando temos empresários sérios que começaram desde pequeno.
O especialista em gestão do petróleo e gás, Arthur Alfredo, entende que a diversificação é fundamental, mas o petróleo não deve ficar de lado.
Também não podemos descurar. A indústria de petróleo é o caminhão-chefe da economia angolana, né? Então seria bom nós olharmos também para a própria indústria e tentar diversificar mais no sentido do que se chama desenvolvimento do conteúdo local. Porque se nós olharmos todos os suplementos da indústria, a volta de 98% é importado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIME, foi destinado a dirigir gastos para necessidades específicas dos municípios. Mas desde a sua entrada em vigor tem havido em muitas partes do país atrasos. E isso deve-se principalmente a pagamentos. Um exemplo disso vem do Coango, na província da Lunda Norte, onde projetos do PIM estão paralisados por falta de pagamento aos empreiteiros, segundo nos disse o Fernando Caetano.
Trata-se da obra de construção do Instituto Médio de Saúde, infraestrutura com 16 salas de aulas e a terraplanagem de 200 km de estrada que liga Quango a Cafunfo. A empreitada de terraplanagem, por exemplo, foi adjudicada em janeiro do corrente ano a 3 empresas e estas, por sua vez, não iniciaram os trabalhos. A situação preocupa o setor de finanças da província, que, por sua vez, fez deslocar um grupo de técnicos ao município para aferir a veracidade dos factos, que naquela localidade vão igualmente indagar empreiteiros de 4 projetos financiados no âmbito do combate à pobreza. O responsável do setor de finanças, Anastório Urianga, em declarações à imprensa, entende que a solução passa pela intervenção do Ministério das Finanças para se desbloquear os financiamentos.
Estamos aqui, encontramos alguma obra parada que nós, como responsáveis pelo Ministério das Finanças, vamos dar um apoio em forma de tentarmos homologar, sim senhora, as despesas desta obra.
E o administrador do município, Gastão Júnior, confirma a realidade e espera que a solução seja para breve.
Foi constatado logo as nossas dificuldades e pensamos nós que com isso poderá ter mais sensibilidade em analisar e dar resposta às nossas preocupações. E acreditamos que os constrangimentos serão bloqueados e nos próximos dias teremos as obras em curso.
Dos empreiteiros contratados, nenhuma palavra para justificar o abandono das obras, ao que uns prometem fazê-lo, tão logo reiniciem as mesmas. Voz da América, Fernando Caetano Nusso.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Angola, Saúde em Foco. Esta semana vamos abordar a problemática do abuso sexual de menores com a psicóloga doutora Ana Panzo. Portanto, se quiser participar, envie a sua mensagem por escrito, em vídeo ou áudio para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466. Pode também participar enviando o seu nome e número de telefone para os nossos números de telefone em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Envie o seu nome, número de telefone e nós, durante o programa, vamos contactá-lo. Sete jornalistas investigados pela Procuradoria-Geral da República em diversos processos manifestaram-se hoje em frente à sede da instituição em Luanda contra o que chamam de perseguição por parte da Justiça. Eles não foram recebidos por nenhum responsável, apenas manifestaram as suas posições. Luís Pedro, editor do portal Clube Capa, que responde por alguns processos, diz aguardar com tranquilidade, mas que o órgão não vai ceder a pressões.
Todos sabem que o Clube Capa nunca respondeu à expectativa do Estado. O Estado sempre quis, em várias ocasiões, caficar, como se diz na gíria, o Clube Capa, tendo em conta a sua contundência, tendo em conta a sua linha editorial. Como recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Comunicação Social prometeu que haveria de rever alguns sites e informações, e não nos surpreendia nada que também fôssemos vítima desta situação. Nós estamos serenos, estamos a tentar encontrar outros meios, obviamente, eles podem tentar retirar o Clube Capa do ar, e o Clube Capa, no momento apropriado, vai saber responder a esta ação do Governo.
Por seu turno, o escrivão José, do jornal Hora H, pediu ao Presidente que instrua a Procuradoria a investigar outros e não jornalistas.
Devemos estar a denunciar e alertar ao Presidente da República, uma vez que o Presidente da República é o alto mandatário da nação e tem poderes excessivos, e acredito que ele é que nomeia e exonera,
e os órgãos de justiça vão a reboque do Presidente da República. E todos os processos que nós respondemos têm a ver com a PGR. Então, unimos-nos àqueles que não se encontram aqui, como o jornalista Resgado, o Armando Chicoca. Nós estamos na mesma causa, estamos unidos para alertar o governo que parem de perseguir os jornalistas angolanos, que investiguem os corruptos, governantes corruptos que dilapidaram o erário público, investiguem os governantes corruptos que metem as empresas dos irmãos, amigos a funcionar nas suas áreas de jurisdição, investiguem aqueles que cada vez mais têm estado a assassinar, não é, os nossos irmãos aqui em Angola.
Entre os manifestantes estavam também Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, Liberato Furtado da Rádio Luanda, Jorge Neto da Manchete, Coque Mukuta, correspondente da Voz da América, em Luanda. Na UILA, o papel da Entidade Reguladora da Comunicação Social, ERCA, foi questionado por profissionais do setor. Houve críticas ao facto de, segundo as acusações, a ERCA nada a dizer sobre o que muitos consideram ser trabalho tendencioso e pró-governo dos órgãos de comunicação do Estado. Teodoro Albano.
As dúvidas chegaram a ser levantadas na sequência de declarações proferidas no Lupango pelo membro do Conselho da ERCA, José Luís Fernando, quando este disse não caber à instituição fazer censuras ao desempenho dos órgãos de informação, mas sim regular a sua atividade. José Luís Fernando disse haver mesmo uma interpretação sobre o papel da ERCA.
O que pode acontecer é que se algum cidadão não se sentir satisfeito com o trabalho da organização, recorre primeiro ao órgão que ele acha que lhe ofendeu e se não vir satisfeito também aí, é que recorre à ERCA.
Para o jornalista Elias Caango, é inaceitável assistir o silêncio da ERCA ante violações grosseiras dos órgãos públicos de comunicação social, exercício da profissão em ano pré-eleitoral.
Como é que a ERCA, por exemplo, não tem que tomar medida perante um órgão que desenhar é o contraditório? Como é que a ERCA se mantém calada?
O jornalista João Catumbela pede mesmo que a entidade reguladora da comunicação social reveja o seu papel.
É preciso que a ERCA se reposicione e saiba do seu real papel, para que o consumidor final saiba onde recorrer caso sinta o seu direito lesado. Mas também é preciso que a ERCA comece a olhar para os órgãos de comunicação social e fazer-me sentir o peso das normas ou da lei.
Uma delegação da ERCA esteve recentemente na UILA para constatar o funcionamento dos órgãos que operam no setor, assegurar a objetividade e a isenção da informação e salvaguardar a liberdade de expressão e de pensamento da imprensa nos marcos da Constituição. É a missão da entidade reguladora da comunicação social em Angola. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
A página desportiva, vamos começar com o futebol, com o Euro, a Taça das Nações Europeias. E neste momento, os atuais detentores do título Portugal a defrontar a Hungria no jogo de abertura do Grupo F, quiçá o grupo mais difícil, o grupo da morte desta competição. Mais tarde, ainda hoje, França e Alemanha defrontam-se naquilo que será sem dúvida um grande embate. Favoritos, diríamos que Portugal é favorito contra a Hungria, França favorita contra a Alemanha. Mas todos nós sabemos que ser favorito não implica ganhar. Para isso é preciso meter a batata na capoeira. E isso foi algo que a Espanha ontem não conseguiu frente à Suécia num jogo do grupo E, em que a Espanha teve 86% de posse de bola. É verdade, 86%. Os suecos estiveram a ver a Espanha a passar a bola, mas foram eles quem iam marcando num contra-ataque que levou a bola à trave. Isto, como dissemos, foi um jogo do grupo E, onde a Eslováquia bateu a Polónia por 2-1, num jogo que produziu o primeiro cartão vermelho da competição. Krychowiak, aos 62 minutos... quando o jogo estava empatado, segundo cartão amarelo, da direita encarnado, rua com ele, e pouco depois, Eslováquia marca o segundo. Sem dúvida, uma surpresa. E da Europa vamos para o Brasil, onde está a decorrer a Copa América, e ontem Lionel Messi tornou-se no jogador ainda ativo a marcar mais golos de livre direto. Foi no empate da Argentina frente ao Chile, a um golo. E com esse golo, Lionel Messi tem 57 golos de livre, um mais do que Cristiano Ronaldo antes do jogo de Portugal de hoje. Messi está a 5 golos do recorde de Diego Maradona, com 62 golos de livre direto. Com esse golo, Lionel Messi tornou-se no melhor marcador da seleção argentina em jogos oficiais, com o seu 39º golo em 98 jogos, ultrapassando Gabriel Batistuta, que tinha 38 golos. No total de jogos oficiais e particulares, Messi tem 73 golos pela Argentina. Ontem, Chile teve sorte, mas o que conta é o resultado final. Isso foi um jogo do Grupo B, onde o Paraguai bateu a Bolívia por 3-1. Basquetebol americano, NBA, ontem dois jogos de duas eliminatórias renhidas. Los Angeles Clippers bateram o Utah Jazz 118-104 e esta eliminatória, a meia-final da Conferência Oeste, empatada a dois jogos depois do Utah ter estado a ganhar por 2-0. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem também ganhou, bateu o Philadelphia 103-100 e esta meia-final está também empatada a dois jogos. Ontem, Bruno Fernando nem calçar não jogou. Vamos agora até a Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral abriu um processo de inquérito sobre o alegado envenenamento do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam. Uma afirmação feita publicamente há uma semana pelo analista político Marcelino Intupé. Lassana Kassamá.
A Procuradoria-Geral da República entende que as afirmações do Marcelino Ntupé são passíveis e puníveis nos termos da legislação guineense. Mas, contactado pela Voz América, o analista político prefere não comentar por enquanto, alegando que só o fará assim que for notificado pelo Ministério Público. E convidado a analisar a situação do ponto de vista legal, o jurista François Dias afirma...
Realmente, o Ministério Público vai ter muitas dificuldades em incriminá-lo com algum tipo de crime consagrado no Código Penal Guinense, na medida em que vigora o princípio sacrosantos, que é nulo crime, nulla pena, ou seja, não há crime se não há uma consagração estrita. Se o Ministério Público recorrer através do crime de denúncia caluniosa, não poderá encontrar a solução, na medida em que a denúncia caluniosa implica imputar alguém da prática de um determinado crime.
No mesmo diapasão, alinhou o advogado Luís Jorge Martins.
Porque o Dr. Marcelino Intupé não fez referências que teria recebido essas informações a partir do engenheiro Nuno Gomes Nabiam. Desse ponto de vista, o Nuno Gomes Nabiam não pode intentar uma ação contra o Dr. Marcelino Ntupé. E do ponto do Ministério Público, ele fez umas declarações, não fez referências a qualquer que seja indivíduo. Não vejo aqui de antemão qualquer norma jurídica no nosso ordenamento jurídico que possa incriminar por via dessas declarações o Dr. Marcelino Ntupé.
Próxima semana, para a Voz América.
Pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Quero recordar aos ouvintes que terças e quintas-feiras, através do WhatsApp, temos os bastidores do desporto. Envie o seu número no WhatsApp para o número do WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Escreva apenas desporto e à terça e quinta-feira receba no seu telefone, no WhatsApp, os nossos bastidores no desporto. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Wherever I go, wherever I am, I don't see sunshine, I just see rain. Oh, if it's true, and it could be so, there must be something better to do. The rain comes down. I don't get wet. Oh, I've been thinking for a while. There isn't much making me smile. Some say things are about to change. It's making me feel a little bit strange. After such bad times, it's going so well. Things will be different today.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, Coreia do Norte rejeita negociações com Washington. A Organização das Nações Unidas diz que Eritreia tem agora controle efetivo de regiões de Tigray e 41 milhões de pessoas em risco de fome ao redor do mundo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. O número do WhatsApp da Voz da América é o +1 202-251-9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
A Coreia do Norte minimizou a possibilidade de conversações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear, depois do dirigente Kim Jong-un ter afirmado que o seu país se deveria preparar para o diálogo e confrontação com Washington. Kim Yo-jin, a influente irmã de Kim Jong-un, disse numa declaração que os Estados Unidos tiraram a conclusão errada dos comentários do seu irmão para, segundo disse, se confortarem a si mesmo. Isso, disse ela, só servirá para lhes dar maior desilusões. No domingo, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse a uma cadeia de televisão que os comentários feitos pelo líder coreano eram o que chamou de um sinal interessante, mas o governo americano iria esperar por sinais mais claros das intenções de Pyongyang. Washington, disse Sullivan, está pronta a entrar em negociações diretas com a Coreia do Norte sobre o seu programa nuclear. A Eritreia tem agora controle efetivo de partes da região de Tigray, na Etiópia, disse um especialista de direitos humanos da ONU, que apelou à retirada das tropas e investigações a abusos de direitos humanos, incluindo o rapto de refugiados. Mohamed Abdel Salam Babiker, relator especial da ONU para os direitos humanos na Eritreia, falava ao Conselho de Direitos Humanos da ONU depois de ontem ter apresentado um relatório descrevendo violações levadas a cabo por tropas da Eritreia, incluindo execuções sumárias e rapto e desaparecimento de refugiados eritreus nessa região. A Eritreia, recorde-se, enviou tropas para Tigray depois da Etiópia ter iniciado operações militares em novembro em resposta a ataques de forças legais contra instalações do governo federal etíope. O Programa Alimentar Mundial disse hoje que 41 milhões de pessoas em redor do mundo estão em risco de fome, acrescentando que a subida de preços de produtos básicos está a fazer piorar a segurança alimentar. O PAN disse que outro 500 mil de pessoas já estão a passar fome em 4 países, isto de acordo com o diretor executivo da organização, David Beasley. Condições de fome existem já na Etiópia, Madagascar, Sudão do Sul e Iémen, e ainda em bolsas na Nigéria e Burkina Faso. Na Nigéria foram libertados os 4 trabalhadores chineses raptados por homens armados de um estaleiro de construção ferroviária na semana passada no sul da Nigéria, anunciou a polícia nigeriana, a qual não disse, no entanto, se foi pago um resgate. Empresas chinesas estão a trabalhar em projetos de infraestruturas na Nigéria, incluindo mineração, caminhos de ferro, aeroportos e estrada. No Burundi, Germain Rukuka, ativista de direitos humanos, que cumpria 32 anos de prisão após protestar contra o falecido presidente Pierre Nkurunziza, teve a sua sentença reduzida para apenas 1 ano, disse um grupo de direitos e uma fonte judicial citadas pela agência France Press. O veredicto foi anunciado precisamente quando o embaixador da União Europeia no Burundi disse que o bloco estava a considerar levantar as sanções impostas ao país após a crise política em 2015. Rukuki foi um dos milhares de detidos por protestar contra a proposta do então presidente de concorrer a um terceiro mandato, e foi condenado a uma das penas mais pesadas algumas vezes preferidas a um ativista de direitos humanos no Burundi. O Senegal disse que vai mudar todas as plataformas governamentais digitais e de dados de servidores estrangeiros para um novo Centro Nacional de Dados para fortalecer a sua soberania digital, anunciou o presidente senegalês Macky Sall. O presidente disse que essa mudança deve ser efetuada o mais rapidamente possível. O centro foi financiado por um empréstimo chinês e conta com o apoio técnico da companhia chinesa Huawei, que muitos países ocidentais proibiram de participar em projetos de comunicação. O centro vai servir o setor público e privado e o Senegal espera que permita ao país tornar-se num centro tecnológico para toda a região.
Voz América, emissão vespertina, 22 de junho de 2020. Moçambique e outros países da região da África Austral discutem amanhã a resposta à insurgência em Cabo Delgado. Esta análise em destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. Começamos o nosso espaço de reportagem exatamente em Moçambique. O nosso correspondente André Batista reporta que homens vestidos de uniforme militar são suspeitos de terem morto 8 mulheres da mesma família que participavam de um ritual fúnebre 3 dias após o enterro de um parente na aldeia Litamanda, em Macomia, na província de Cabo Delgado, segundo contaram várias fontes locais. André Batista.
Os corpos foram encontrados na semana passada numa machamba, numa zona onde continua refugiada a maioria da população depois dos sucessivos ataques às suas aldeias, que culminou há um ano com a tomada da sede distrital de Macomia por grupo de insurgentes.
São militares que fizeram esse merda. Então saíram fora na machamba de lá, encontraram esse grupo, essa população estava em cerimônia, no cimento. Ele mataram a todos aquele que estava aí.
Contou a Voz da América, Biba Swali, uma moradora de Macomia. A Biba conta que no dia da execução das mulheres encontrou com um grupo de militares estatais entre as aldeias Zambés e Quinto, não distante do local onde o miliciano foi decapitado igualmente na semana passada.
Então eu liguei para um aí, um militar que, tá, que trabalha aí na comunicação aí. E nós aqui estamos aqui, nós também estamos aqui, temos que ir lá, aprende, tem a malfeitora, disse não são malfeitora.
Uma outra fonte, citando um parente das vítimas, contou que um grupo de militares estatais terá vasculhado as machambas, supostamente à procura por suspeitos de integrar grupos insurgentes, no dia em que foram encontrados os corpos das mulheres ao redor do túmulo de um ente querido. As mulheres tinham sinais de terem sido executadas a tiros, disse.
Oito! Os acusados não, não. Tenho certeza de que de verdade são esses. São eles nas machambas, estão a apanhar, estão a deletar, estão a queimar comida, casas, estão a queimar por onde estão a sair.
A maioria da população naquela região refugiou-se nas matas após ficar encurralada com os ataques de grupos insurgentes e manteve até então. Agora, as zonas onde estão refugiadas são alvo de buscas pelas forças de defesa e segurança, supostamente em perseguição a focos de insurgentes, segundo relataram os moradores. A Voz da América contactou o porta-voz de comando provincial da PRM em Cabo Delgado, através do número habitual de comunicação com a imprensa, mas sem sucesso. E o Ministério da Defesa Nacional não respondeu ao nosso pedido de comentário enviado por e-mail e mensagem de texto para o telemóvel. A publicação eletrónica Carta escreve na sua edição de ontem que as forças de defesa e segurança abriram fogo na madrugada de quinta-feira 17 na vila de recentemente Kitunda durante uma operação supostamente de busca por membros de grupos terroristas infiltrados no campo, tendo provocado pânico e terror aos moradores. Outros relatos dos moradores em Macomia, Voz da América, indicam que só este mês foram contabilizados cerca de 30 mortos de civis executados nas matas por homens de uniforme militar, supostamente durante as vasculhas em zonas remotas, onde se suspeita estejam concentrada muita população que tem dificuldades em encontrar forma de chegar em zonas seguras de Cabo Delgado.
Desde este mês aqui, até hoje, aqui já chegaram cerca de 30 mortos.
André Batista. Para a Voz da América.
O governo de Moçambique diz que a Cimeira Extraordinária da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que se realiza nesta quarta-feira, dia 23, que é amanhã em Maputo, vai ser decisiva no contexto desta organização regional dar a sua resposta coletiva a uma ação em apoio à luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O nosso correspondente William Mapote acompanha a preparação desta cimeira.
Será a terceira de vez? Esta é a dúvida que deverá ser respondida amanhã em mais uma sessão da Troika Regional. Do lado da diplomacia moçambicana, amanhã é dia de todas as decisões. António Mochave é o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
As informações foram disponibilizadas para os Estados-Unidos.
membros, sobre as necessidades que Moçambique tem para receber apoio da SADEC. E neste momento, cada Estado-membro está a avaliar em que medida que pode apoiar, com que meios, e depois vão se pronunciar naturalmente na melhor oportunidade.
Atento à Cimeira de Maputo, também está o professor Agostinho Zacarias, que acredita que a SADEC não vai querer desperdiçar mais esta cimeira.
O próprio Presidente da República já disse que precisamos de apoio. E muitos moçambicanos já pediram esse apoio e já incitaram o governo a solicitar esse apoio. Penso que a SADEC não é na última hora, na 23ª hora ou na 24ª hora, que vai dizer que não podemos ter, ou o próprio Moçambique vai dizer que não podemos ter esta ajuda. Eu penso que tudo está a caminhar para que essa ajuda se consolide. Talvez não seja nos termos em que os peritos propuseram, mas estou esperançado que um certo tipo de ajuda que contenha elementos que foram propostos no documento de peritos, essa ajuda vai se concretizar, vai ser dada.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Enquanto as autoridades estão otimistas em relação a esta conferência da SADC, o Ramos Miguel ouviu analistas que têm uma outra leitura sobre a mesma cimeira. Ramos.
Esta é uma cimeira decisiva depois de várias outras que se vêm realizando desde o ano passado, pelo que a expectativa do governo moçambicano é que se tome uma decisão de apoiar Moçambique nos seus esforços para combater o terrorismo em Cabo Delgado, afirmou o porta-voz do Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, António Macheve. Para o analista Fernando Lima, esta posição das autoridades moçambicanas, após algumas reticências relativamente à intervenção da SADEC no conflito em Cabo Delgado, significa que Maputo está mais claro quanto ao plano regional.
Significa que o plano está mais claro e mais concreto. Se vai decidir ou não, saberemos dentro de 2 dias, mas o que aconteceu neste intervalo entre a última cimeira e esta semana é que as partes continuaram a trabalhar num plano de intervenção em Cabo Delgado, que não tem que ser aquele proposto pela Comissão Técnica, mas que estiveram a trabalhar. Agora, os contornos não sabemos, mas a questão principal, que é uma intervenção militar envolvendo componente externa, essa já tinha sido ultrapassada.
Por seu turno, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga, diz ter expectativa relativamente à cimeira extraordinária da SADEC.
Mas é uma expectativa moderada. As anteriores reuniões eram da Troika, e tinha o figurino e formato adequado para tomar uma decisão sobre a Cabo Delgado, porque é lá onde se apresentou o relatório. Mas isso foi diferido para posteriores discussões. Não nos parece que na reunião da manhã, onde Moçambique vai deixar de liderar a SADEC, Moçambique completa um ano, isso é rotativo, parece que seja onde se vai tomar essa decisão. Não nos parece, no geral, que a narrativa atual seja de priorização da SADEC. Claramente há uma secundarização da SADEC relativamente a uma abordagem mais bilateral com países institucionais.
Entretanto, Fernando Lima discorda da narrativa governamental quanto à situação em Cabo Delgado.
Nós não poderemos saber 100% da realidade, uma vez que há muitas restrições, mas mesmo nas restrições temos conhecimento de ataques e de mortes. Aquilo que não temos conhecimento é de ações espetaculares. Ora, se o governo está a dizer que a situação situação é de relativa calma, porque não há nenhum ataque a nenhuma sede distrital. Isso é relativo. Tem continuado a haver ataques e, por outro lado, e infelizmente, as forças armadas de Moçambique não iniciaram a retomada de nenhum dos grandes centros ocupados pelos insurgentes, nomeadamente localidades no distrito de Moidum, a sede do distrito de Mocimbo da Praia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique para Cabo Verde, parceiro de desenvolvimento deste país, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, recomendam uma política fiscal prudente. Dizem também que o governo do arquipélago deve acelerar o processo de privatização. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que consta que empresas de administração dos portos, de aeroportos, transportes aéreos, de produção e distribuição de eletricidade e água surgem na lista a privatizar ou a concessionar. Eugênio Teixeira.
O economista Paulino Dias afirma que é evidente a aceleração da privatização devido à crise pandémica da Covid-19. No entanto, considera que o processo deve obedecer a critérios claramente transparentes. Outra questão fundamental à nota prende-se com a garantia da continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais a todos os cidadãos.
Há questões que devem ser devidamente ponderadas, porque muitas dessas empresas atuam em setores que constituem monopólios naturais e que prestam serviços públicos relevantes ou críticos até. Este é um aspecto que se deve ter em conta, de forma a salvaguardar o interesse público no sentido dos serviços ou produtos que são disponibilizados por essas empresas. Há outros aspectos que se prendem com a variação do valor dessas empresas. Eu penso que este é um ponto extremamente importante, sob pena do governo sob pressão do momento, sob pressão da tesouraria, sob pressão da necessidade de controlar ou fazer reduzir a dívida pública, sob pressão desses organismos internacionais que eu referi, não avançar com processos de privatização em que o valor arrecadado esteja aquém do valor real da empresa. Um terceiro aspecto é a transparência do processo.
No que toca à redução de trabalhadores nas empresas privatizadas, Dias diz que isso não é linear, citando exemplo de algumas que saíram da gestão estatal e que até aumentaram o número de funcionários. Diz que tudo dependerá da dinâmica e política de investimentos a ser feito pelos novos acionistas.
Por exemplo, a privatização da CV Telecom resultou num aumento do número de pessoal por causa da dinâmica de investimentos levada a cabo pelos acionistas privados. Depois da privatização, houve mais investimentos, mais crescimento da empresa e o número do pessoal da empresa aumentou. Então, não é tão líquido assim.
O presidente da Confederação dos Sindicatos Livres afirma que a CCSL não se posiciona contra as privatizações, mas espera que nenhum trabalhador saia prejudicado nos direitos adquiridos, tal como aconteceu no passado com a Exempa e outras empresas. José Manuel Vaz considera importante a auscultação dos sindicatos e o envolvimento dos trabalhadores no processo para que tudo fique claro na assunção dos compromissos.
O que nós recomendamos é que efetivamente o processo seja de diálogo, de negociações, de cumprimento daquilo que foi conseguido em termos de negociação e evitar situações como tem acontecido com a EMPA. E se ir para um processo de privatização e não se acautelar tudo isso, poderemos de facto criar um problema social grave como se fez em relação à EMPA. Eu acho que, para além das indemnizações, devemos negociar. Por exemplo, os trabalhadores que já estão com mais de 55 anos de idade podem ir para casa com as suas indemnizações, com a sua reforma. A ver, assim você cria um ambiente, uma situação justa de privatização aqui em Cabo Verde.
A Voz da América contactou o coordenador do gabinete de privatizações, mas este remeteu o repórter ao contacto com a assessoria de imprensa para tentar chegar à fala com o ministro das Finanças, mas sem sucesso, até a elaboração e o envio da reportagem. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Hoje é terça-feira e destaque para a página reservada A Política na América, com João Santa Rita, que vai falar do Juneteenth.
O Congresso americano aprovou na semana passada transformar o dia 19 de janeiro num feriado federal. O dia, conhecido pela comunidade africana-americana como Juneteenth, marca a data em que o general Gordon Granger anunciou no Texas, em 1865, que todos os escravos tinham sido libertados. Dois anos antes, em 1863, o presidente Abraham Lincoln tinha declarado a emancipação dos escravos, mas a guerra civil continuava, e tendo em consideração as distâncias e dificuldades de comunicação, essa proclamação só foi dada a conhecer nesse dia 19 de junho, na cidade de Galveston, no Texas, em 1865. Desde então, e em maior ou menor escala, a data tem sido celebrada pela comunidade africano-americana, mas permanecia mais ou menos ignorada pelo país no seu todo. A proclamação do feriado de Juneteenth foi aprovada por todos os senadores, 100, depois de na Câmara dos Representantes ter contado com apenas 14 votos de oposição, todos eles republicanos, o que por si só é uma ironia histórica se tivermos em conta que Abraham Lincoln, presidente que aboliu a escravatura, era um republicano. O senador republicano John Cornyn votou a favor da adoção, tal como todos os outros senadores, e explicou, na cadeia de televisão MSNBC, porquê.
I think everybody saw this as something that would be an important symbolic gesture and a way to reach out.
Todos viram isso como sendo um gesto simbólico importante e um meio de se abraçar pessoas de raças diferentes. Juneteenth tem sido celebrado dentro da comunidade africano-americana em redor do país, no Texas e noutras partes. E, francamente, penso que isto é algo que todos os americanos devem celebrar. Eram palavras do senador John Cornyn. A adoção deste feriado surge, contudo, num momento difícil nas relações raciais nos Estados Unidos, com intensos debates sobre a igualdade ou falta dela dentro do país. Os debates cobrem os mais diversos aspectos destas relações, o modo como a polícia trata as minorias, há ou não igualdade de oportunidades, é isso suficiente? É a escravatura algo peculiar à história dos Estados Unidos e será que continua a ter impacto no presente? Como compensar pelos atos de discriminação do passado? Que história deve ser ensinada nas escolas e nas universidades? Que estátuas devem existir e quais devem ser derrubadas? São debates, muitas vezes amargos, que se dão também numa altura em que a chamada política de identidade se faz sentir. Isto é, em que interesses de grupo se sobressaem muitas vezes ao indivíduo, refletindo um fenómeno cada vez mais americano, em que a história tem agora um hífen, como em história italo-americana, história asiática-americana, história dos negros dos Estados Unidos, Black American. Por outras palavras, se no passado a América era o melting pot, a panela onde todas as culturas se derretiam para formar uma identidade americana, hoje fala-se mais de um bolo ou de uma pizza composta por diferentes fatias de diversos ingredientes. Há que dizer que nos anos da década de 1960, a quando dos debates sobre os direitos cívicos dos cidadãos negros americanos, a intensidade desses debates foi tão, ou se não mesmo mais amarga, do que agora. É interessante notar que a última vez que foi decretado um novo feriado federal foi em 1983, quando o então presidente Reagan aprovou o feriado que honra o líder dessa luta dos anos 60, Martin Luther King. Pensava-se talvez que isso marcava o fim de um debate com os direitos cívicos dos negros americanos garantidos por lei. Mas a verdade é que se a escravatura foi o pecado original dos Estados Unidos, criados no princípio da igualdade, redimir esse pecado mostra-se mais difícil do que se poderia desejar. O presidente Joe Biden teve, contudo, palavras sobre a questão, reconhecendo a dificuldade do debate.
Great nations don't ignore their most painful moments. They embrace them.
Grandes nações não ignoram os seus momentos mais dolorosos. Abraçam-nos. As grandes nações não viram as costas. Aceitam que foram cometidos erros. Quando lembramos esses momentos, começamos a reconciliar-nos e ficamos mais fortes. A verdade é que não é simplesmente suficiente comemorar o Juneteenth. Ao fim e ao cabo, o fim da escravatura dos negros americanos não marcou o fim da luta pela promessa de igualdade. Assinala apenas o princípio. Para honrar o verdadeiro significado de Juneteenth, temos que continuar a caminhar para essa promessa, porque ainda não chegamos lá.
Honor the true meaning of Juneteenth. We have to continue toward that promise because we've not gotten there yet.
Eram palavras do presidente Joe Biden que, no que diz respeito à necessidade de se confrontar os erros do passado, disse algo que sem dúvida se aplica a todos os países, onde a história é muitas vezes uma mistura de mitologia e factos. Houve alguém que uma vez disse que num país como a América, que nasceu em contradição, liberdade numa era de escravatura, haverá para sempre um debate, uma luta sobre o significado da sua história. Nas estátuas que enchem as ruas de Washington, dos seus fundadores, George Washington e Thomas Jefferson, a Abraham Lincoln, passando por Martin Luther King, aprendemos que a caminhada da independência aos direitos cívicos foi longa. E o debate sobre tudo isso vai continuar.
Um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas acusa o governo da Eritreia de envolvimento no conflito da Etiópia na região de Tigray e de cometer graves violações dos direitos humanos contra eritreus que procuraram asilo em Tigray. O relator especial para a situação dos direitos humanos na Eritreia, Mohamed Absalam Babakir, é novo no cargo, embora em 2017 tenha feito parte de uma equipa de monitoria das Nações Unidas que impôs sanções ao país. Neste seu primeiro relatório, desde que iniciou o seu mandato em novembro, ele não tem rodeios. Apresenta uma imagem sombria de um governo que comete violações graves dos direitos humanos com impunidade a nível interno e no exterior. Babakir também disse ter recebido denúncias de que tropas de Eritreia em Tigray realizaram ataques deliberados contra civis, execuções sumárias, violência sexual e de género. Ele afirma que eles também participaram do sequestro e desaparecimento de refugiados e requerentes de asilo da Eritreia. Expressa particular preocupação com a destruição por tropas da Eritreia de dois campos de refugiados em Hitsatis e Chimelba, na região do Tigray, que abrigavam mais de 25 mil refugiados eritreus. Os campos de refugiados estão localizados perto da fronteira dos dois países. Voltando para a situação na Eritreia, Babakir disse que a única notícia positiva que tem para relatar é a libertação de mais de 100 muçulmanos, cristãos ortodoxos e testemunhas de Jeová, que foram detidos sem acusações de julgamento, alguns por mais de 20 anos. Ele exorta o governo a libertar todos os presos políticos e prisioneiros de consciência que estão mantidos incomunicáveis por períodos indefinidos em condições desumanas. Na sua resposta a Babakir, o embaixador Tesfa Mikael Gerato, do Ministério das Relações Exteriores da Eritreia, não fez referência à presença de tropas eritreias na Etiópia. Ele rejeitou o relatório, chamando-o de politizado. Ele questionou a legitimidade do mandato do relator especial e disse ao Conselho que deveria ser abolido.
Desporto, vamos começar com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol, onde estamos a caminhar para a fase final de grupos. Hoje temos dois jogos do grupo D, e são dois jogos de grande importância, porque neste grupo ninguém ainda está apurado, mas duas das nações, Inglaterra e República Checa, têm tarefa simplificada. Ambos têm 4 pontos e defrontam-se hoje, pelo que um empate garante-lhes a passagem. Creio que vai ser morno. O outro jogo é aquele entre a Croácia e a Escócia, ambos com 1 ponto. E aqui só a vitória interessa, mesmo que seja para ficar em terceiro lugar com 4 pontos, pois é de lembrar que 4 melhores terceiros classificados dos grupos também passam à fase seguinte. Ontem, a salientar a vitória da Dinamarca sobre a Rússia por 4-1 no grupo B, onde, beneficiando da derrota da Finlândia frente à Bélgica por 2-0, Dinamarca assegurou o segundo lugar com os mesmos pontos que a Finlândia e a Rússia, mas devido à diferença de golos, é a Dinamarca que fica em segundo, passa à fase seguinte. Finlândia tem que aguardar para ver o que se vai passar. A Rússia, essa vai à vida. Bélgica terminou no topo deste grupo. 3 jogos, 3 vitórias. Sem dúvida, favorita a este torneio.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Títulos e destaque: Coreia do Norte rejeita negociações com Washington. A Organização das Nações Unidas diz que Eritreia tem agora controle efetivo de regiões de Tigray e 41 milhões de pessoas em risco de fome no mundo. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, voltaremos amanhã. Bom dia.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 22 de junho. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação da Voz da América, o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada pelo Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, Coreia do Norte rejeita negociações com os Estados Unidos. Nações Unidas afirmam que Eritreia tem agora controle efetivo de regiões em Tigray, na Etiópia. 41 milhões de pessoas em risco de fome ao redor do mundo. Voz da América, terça-feira, entramos então na última meia hora desta emissão de 90 minutos. Mais à frente teremos, como habitualmente acontece às terças-feiras, Política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita e Ana Guedes traz temas da saúde. Mas vamos começar em Angola, onde a Assembleia Nacional aprovou hoje a Lei de Revisão Constitucional, em votação final com 157 votos a favor e 48 abstenções. O MPLA, partido no poder, FNLA e o PRS na oposição votaram a favor, enquanto a UNITA, a Casa CEE e os deputados independentes na oposição se abstiveram. Entre as principais novidades, uma maior fiscalização do Executivo pelo Parlamento, também os imigrantes angolanos passam a votar e acaba o gradualismo na criação das autarquias locais, enquanto o Banco Central passa a ser independente. Coco Mukuta.
A proposta aprovada hoje elimina as dificuldades de interpretação que haviam sobre o tema da fiscalização do Executivo pelo Parlamento e assegura o exercício de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior. Retira também da Constituição da República de Angola o gradualismo na implementação das autarquias, uma das principais divergências entre o governo e a oposição. No seu todo foram feitas 44 alterações, passando assim de 244 para 249 artigos, tal como nos diz Virgílio Chova, deputado e relator da Comissão dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais.
Artigo 143, sistema eleitoral. Artigo 144, círculos eleitorais. E o artigo 242, gradualismo.
Para Alexandre Sebastião André, líder do grupo parlamentar da Casa CE, a abstenção do seu grupo parlamentar deve-se ao facto de ter havido, no momento das discussões, avanços e recuos para o processo democrático angolano.
A Casa CE encontrou duas variantes de normas. Uma é de avanço à democracia e a outra é de recuo. E ainda há uma intermédia, que é de indecisões.
Lucas Ngonda, da FNLA, justificou o seu voto favorável com o registro de alguns avanços à democracia angolana.
Entendemos que as motivações da revisão da Constituição deveriam encontrar a sua sustentabilidade na prevenção do bom funcionamento das instituições para o futuro e não somente na satisfação e enquadramento dos problemas conjunturais.
Para Benedito Daniel, do PRS,
exercemos um voto patriótico, razão pela qual votamos a favor.
Já Arlete Chimbinda, deputada e vice-presidente da UNITA, sustenta a abstenção do seu grupo parlamentar.
Por entender que a aprovação do mesmo não tornará a nossa
Constituição mais cidadã e mais democrática.
O MPLA, na voz do presidente do grupo parlamentar, Virgílio de Fontes Pereira, parabenizou o Partido Unita e considerou histórico a mudança de orientação de voto daquele partido.
Atitude positiva do grupo parlamentar da Unita para a concertação sobre questões estruturantes, com expressivo êxito aqui materializado na evolução para a abstenção, afastando-se o tradicional e irritante voto contra.
Coquimucuta, Luanda.
Em Moçambique, homens de uniforme militar são suspeitos de terem morto 8 mulheres da mesma família que participavam de um ritual fúnebre 3 dias após o enterro de um parente na aldeia Litamanda, em Macomia, na província de Cabo Delgado. Os corpos foram encontrados na semana passada numa machamba, ou seja, um campo agrícola, numa zona onde continua refugiada a maioria da população, depois dos sucessivos ataques às suas aldeias. André Batista, desde Manica, tem os detalhes.
São militares que viveram submersos. Então saíram fora na machamba de lá, encontraram esse grupo, essa população, estava em cerimônia, no seu sentimento. Ele mataram a todos aquele que estava aí.
Contou a Voz da América, Biba Swali, uma moradora de Macomia. A Biba conta que no dia da execução das mulheres, encontrou com um grupo de militares estatais entre as aldeias Zambés e Quinto, não distante do local onde o miliciano foi decapitado igualmente na semana passada.
Então eu liguei para um aí, um militar que tá, que trabalha aí na comunicação aí. E nós aqui estamos aqui, nós também, mas fizeram de lá, à frente, tem a malfeitora, disse não são malfeitora, são nossos filhos.
Uma outra fonte, citando um parente das vítimas, contou que um grupo de militares estatais terá vasculhado as machambas, supostamente à procura por suspeitos de integrar grupos insurgentes, no dia em que foram encontrados os corpos das mulheres ao redor do túmulo de um ente querido. As mulheres tinham sinais de terem sido executadas a tiros, disse.
Oito! Os acusados, mas não! Tenho certeza de que de verdade são esses. São ir nas machambas, são apanhar, são deletar, são queimar comida, casas, são queimar por onde estava a sair.
A maioria da população naquela região refugiou-se nas matas após ficar encurralada com os ataques de grupos insurgentes e manteve até então. A Voz da América contactou o porta-voz de comando provincial da PRM em Cabo Delgado através do número habitual de comunicação com a imprensa, mas sem sucesso. E o Ministério da Defesa Nacional não respondeu ao nosso pedido de comentário enviado por e-mail e mensagem de texto para o telemóvel. A publicação eletrônica Carta escreve na sua edição de ontem que as forças de defesa e segurança abriram fogo na madrugada de quinta-feira 17 na vila de recentemente de Quitunda durante uma operação supostamente de busca por membros de grupos terroristas infiltrados no campo, tendo provocado pânico e terror aos moradores. Outros relatos dos moradores em Macomia, Voz da América, indicam que só este mês foram contabilizados cerca de 30 mortos de civis executados nas matas por homens de uniforme militar, supostamente durante as vasculhas em zonas remotas, onde se suspeitam estejam concentrada muita população que tem dificuldades em encontrar forma de chegar em zonas seguras de Cabo Delgado.
Desde este mês aqui, até hoje, aqui já chegaram cerca de 30 mortos.
André Batista, para a Voz da América.
Entretanto, enquanto a situação continua tensa e também violenta em Cabo Delgado, apesar do governo dizer que a situação está controlada, chefes de Estado e do governo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, participam amanhã em Maputo numa cimeira extraordinária, que apesar de ter outros temas na agenda, vai ser decisiva para a resposta coletiva a uma ação em apoio à luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
Esta é uma cimeira decisiva depois de várias outras que se vêm realizando desde o ano passado, pelo que a expectativa do governo moçambicano é que se tome uma decisão de apoiar Moçambique nos seus esforços para combater o terrorismo em Cabo Delgado, afirmou o porta-voz do Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação António das Moçambicanas, após algumas reticências relativamente à intervenção da SADEC no conflito em Cabo Delgado. Significa que Maputo está mais claro quanto ao plano regional.
Significa que o plano está mais claro e mais concreto. Se vai decidir ou não, saberemos dentro de 2 dias, mas o que aconteceu neste intervalo entre a última cimeira e esta semana é que as partes continuaram a trabalhar num plano de intervenção em Cabo Delgado, que não tem que ser aquele proposto pela Comissão Técnica, mas que estiveram a trabalhar agora os contornos não sabemos, mas a questão principal, que é uma intervenção militar envolvendo componente externa, essa já tinha sido ultrapassada.
Por certo, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novonga, diz ter expectativa relativamente à cimeira extraordinária da SADC.
Mas é uma expectativa moderada. As anteriores reuniões eram da Troika e tinham o figurino e formato adequado para tomar uma decisão sobre a Cabo Delgado, porque ela ainda se apresentou relatório, mas isso foi diferido para posteriores discussões. Não nos parece que na reunião da manhã, onde Moçambique vai deixar de liderar a SADC, Moçambique completa um ano, isso é rotativo, parece que foi assim, onde se vai tomar essa decisão. Não nos parece, no geral, que a narrativa atual seja de priorização da SADC. Claramente há uma secundarização da SADC relativamente a uma abordagem mais bilateral com países.
Entretanto, Fernando Lima discorda da narrativa governamental quanto à situação em Cabo Delgado.
Nós não poderemos saber 100% da realidade, uma vez que há muitas restrições, mas mesmo nas restrições temos conhecimento de ataques e de mortes. Aquilo que não temos conhecimento é de ações espetaculares. Ora, se o governo está a dizer que a situação é de relativa calma porque não há nenhum ataque, nenhuma sede distrital, isso é relativo. Tem continuado a haver ataques e, por outro lado, e infelizmente, as forças armadas de Moçambique não iniciaram a retomada de nenhum dos grandes centros ocupados pelos insurgentes, nomeadamente localidades no distrito de Moidung, a sede do distrito de Mocimbo da Praia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, os 22 de junho, chegou o momento da política na América. O Congresso americano aprovou na semana passada transformar o dia 19 de junho num feriado federal. A adoção desse feriado surge, contudo, num momento difícil nas relações raciais nos Estados Unidos, com intensos debates sobre a igualdade ou a falta dela no país. Este é o tema da rubrica Política na América, assinada pelo João Santa Rita.
O dia, conhecido pela comunidade africana-americana como Juneteenth, marca a data em que o general Gordon Granger anunciou no Texas, em 1865, que todos os escravos tinham sido libertados. Dois anos antes, em 1863, o presidente Abraham Lincoln tinha declarado a emancipação dos escravos, mas a guerra civil continuava, e tendo em consideração as distâncias e dificuldades de comunicação, essa proclamação só foi dada a conhecer nesse dia 19 de junho, na cidade de Galveston, no Texas, em 1865. Desde então, e em maior ou menor escala, a data tem sido celebrada pela comunidade africano-americana, mas permanecia mais ou menos ignorada pelo país no seu todo. A proclamação do feriado de Juneteenth foi aprovada por todos os senadores, 100, depois de na Câmara dos Representantes ter contado com apenas 14 votos de oposição, todos eles republicanos, o que por si só é uma ironia histórica se tivermos em conta que Abraham Lincoln, presidente que aboliu a escravatura, era um republicano. O senador republicano John Cornyn votou a favor da adoção, tal como todos os outros senadores, e explicou na cadeia de televisão MSNBC porquê.
I think everybody saw this as something that would be an important symbolic gesture and a way to reach out.
Todos viram isso como sendo um gesto simbólico importante e um meio de se abraçar pessoas de raças diferentes. Juneteenth tem sido celebrado dentro da comunidade africano-americana em redor do país, no Texas e noutras partes. E, francamente, penso que isto é algo que todos os americanos devem celebrar. Eram palavras do senador John Cornyn. A adoção deste feriado surge, contudo, num momento difícil nas relações raciais nos Estados Unidos, com intensos debates sobre a igualdade ou falta dela dentro do país. Os debates cobrem os mais diversos aspectos destas relações, o modo como a polícia trata as minorias, Há ou não igualdade de oportunidades? É isso suficiente? É a escravatura algo peculiar à história dos Estados Unidos? E será que continua a ter impacto no presente? Como compensar pelos atos de discriminação do passado? Que história deve ser ensinada nas escolas e nas universidades? Que estátuas devem existir e quais devem ser derrubadas? São debates, muitas vezes amargos, que se dão também numa altura em que a chamada política de identidade se faz sentir. Isto é, em que interesses de grupo se sobressaem muitas vezes ao indivíduo, refletindo um fenómeno cada vez mais americano, em que a história tem agora um hífen, como em história italo-americana, história asiática-americana, história dos negros dos Estados Unidos, Black American. Por outras palavras, se no passado a América era o melting pot, a panela onde todas as culturas se derretiam para formar uma identidade americana, hoje fala-se mais de um bolo ou de uma pizza composta por diferentes fatias de diversos ingredientes. Há que dizer que nos anos da década de 1960, a quando dos debates sobre os direitos cívicos dos cidadãos negros americanos, a intensidade desses debates foi tão, ou se não mesmo mais amarga, do que agora. É interessante notar que a última vez que foi decretado um novo feriado federal foi em 1983, quando o então presidente Reagan aprovou o feriado que honra o líder dessa luta dos anos 60, Martin Luther King. Pensava-se talvez que isso marcava o fim de um debate com os direitos cívicos dos negros americanos garantidos por lei. Mas a verdade é que se a escravatura foi o pecado original dos Estados Unidos, criados no princípio da igualdade, redimir esse pecado mostra-se mais difícil do que se poderia desejar. O presidente Joe Biden teve, contudo, palavras sobre a questão, reconhecendo a dificuldade do debate.
Great nations don't ignore their most painful moments. They embrace them.
Grandes nações não ignoram os seus momentos mais dolorosos. Abraçam-nos. As grandes nações não viram as costas. Aceitam que foram cometidos erros. Quando lembramos esses momentos, começamos a reconciliar-nos e ficamos mais fortes. A verdade é que não é simplesmente suficiente comemorar o Juneteenth. Ao fim e ao cabo, o fim da escravatura dos negros americanos não marcou o fim da luta pela promessa de igualdade. Assinala apenas o princípio. Para honrar o verdadeiro significado de Juneteenth, temos que continuar a caminhar para essa promessa, porque ainda não chegamos lá.
Honor the true meaning of Juneteenth. We have to continue toward that promise because you've not gotten there yet.
Eram palavras do presidente Joe Biden que, no que diz respeito à necessidade de se confrontar os erros do passado, disse algo que sem dúvida se aplica a todos os países, onde a história é muitas vezes uma mistura de mitologia e factos. Houve alguém que uma vez disse que num país como a América, que nasceu em contradição, liberdade numa era de escravatura, haverá para sempre um debate, uma luta sobre o significado da sua história. Nas estátuas que enchem as ruas de Washington, dos seus fundadores, George Washington e Thomas Jefferson, a Abraham Lincoln, passando por Martin Luther King, aprendemos que a caminhada da independência aos direitos cívicos foi longa. E o debate sobre tudo isso vai continuar.
Da política à saúde, Cabo Verde é um dos 7 países africanos que vai receber nas próximas semanas vacinas contra a Covid-19 dos Estados Unidos, de um total de 55 milhões de doses a serem distribuídas em todo o mundo. Em Moçambique, a notícia é a descoberta da contagiosa variante Delta. Ana Guedes assina a rubrica Saúde.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Vamos falar de vacinas Covid-19. A Cabo Verde está entre os países que vão receber 55 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, de um total de 80 milhões a serem entregues em todo o mundo pela administração Biden. Em nota, a Casa Branca anunciou que 75% dessas vacinas destinam-se ao consórcio COVAX, liderado pela OMS, serão enviadas a países em África com 10 milhões, América Latina e Caribe 14 milhões a receber e a Ásia vai receber 16 milhões. Os restantes 14 milhões de doses destinam-se ao que os Estados Unidos classificam de prioridades regionais e têm por destino Colômbia, Haiti, Afeganistão, Iraque, Ucrânia, África do Sul, Cisjordânia e Gaza. O primeiro-ministro de Cabo Verde confirmou na sua página no Facebook ter recebido a notícia da administração americana que Cabo Verde foi incluído na lista dos países, um dos 7 países africanos que vão receber os donativos de vacinas dos Estados Unidos. Aproveito para agradecer ao governo americano, diz, em especial ao presidente Joe Biden e todos os outros envolvidos neste processo, incluindo a nossa diáspora nos Estados Unidos, acrescentou Ulisses Correia e Silva, acrescentando que essa doação vai nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, vacinar 70% da população até ao final do ano. Os restantes países africanos beneficiados serão o Egito, a Tunísia, a Nigéria, a Gana, a África do Sul e o Quénia. O Brasil também vai beneficiar das vacinas através do consórcio COVAX. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos descobriu que os americanos mais jovens têm menos probabilidade de serem vacinados contra a Covid-19 do que os americanos mais velhos. O relatório da Agência Federal de Saúde revela que apenas 38% dos adultos entre os 18 e os 29 anos de idade tinham recebido pelo menos uma dose da vacina até 22 de maio, comparados com 80% dos adultos com mais de 65 anos. Cerca de 40% dos adultos mais jovens disseram acreditar que os outros precisavam de ser mais inoculados do que eles, enquanto que os que consideravam receber a vacina diziam que tinham desejo de retomar as suas atividades sociais regulares ou de impedir que os outros fossem infectados. Continuando a falar de Covid-19, Cuba anunciou que a sua vacina Covid-19 de 3 doses, a que chama Abdalá, provou ser 92% eficaz em ensaios clínicos em seres humanos em fase avançada. Cuba tinha anunciado anteriormente que outra das suas vacinas, produzidas domesticamente, a Soberana 2, era 62% eficaz com apenas 2 das suas 3 doses. Cuba enfrenta o seu pior surto de infecções Covid-19 desde o início da pandemia, devido à chegada de novas variantes mais contagiosas do vírus. O número total de infecções por coronavírus em todo o mundo ascende agora a mais de 178 milhões e 700 mil casos, incluindo mais de 3 milhões e 800 mil mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos lideram o mundo com mais de 33 milhões e 500 mil casos, incluindo 602 mil mortes. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, a Índia, o México e o Peru. E assim, amigos ouvintes, se despede de todos Ana Guedes com um abraço, votos de que tenham uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Então, até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, chamo outra vez o João Santa Rita, agora para o resumo das notícias.
A Coreia do Norte minimizou a possibilidade de conversações com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear, depois do dirigente Kim Jong-un ter afirmado que o seu país se deveria preparar para o diálogo e confrontação com Washington. Kim Yo-jin, a influente irmã de Kim Jong-un, disse numa declaração que os Estados Unidos tiraram a conclusão errada dos comentários do seu irmão para, segundo disse, se confortarem a si mesmo. Isso, disse ela, só servirá para lhes dar maior desilusões. No domingo, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse a uma cadeia de televisão que os comentários feitos pelo líder coreano eram o que chamou de um sinal interessante, mas o governo americano iria esperar por sinais mais claros das intenções de Pyongyang. Washington, disse Sullivan, está pronta a entrar em negociações diretas com a Coreia do Norte sobre o seu programa nuclear. A Eritreia tem agora controle efetivo de partes da região de Tigray, na Etiópia, disse um especialista de direitos humanos da ONU, que apelou à retirada das tropas e investigações a abusos de direitos humanos, incluindo o rapto de refugiados. Mohamed Abdel Salam Babiker, relator especial da ONU para os direitos humanos na Eritreia, falava ao Conselho de Direitos Humanos da ONU depois de ontem ter apresentado um relatório descrevendo violações levadas a cabo por tropas da Eritreia, incluindo execuções sumárias e rapto e desaparecimento de refugiados eritreus nessa região. A Eritreia, recorde-se, enviou tropas para Tigray depois da Etiópia ter iniciado operações militares em novembro em resposta a ataques de forças legais contra instalações do governo federal etíope. O Programa Alimentar Mundial disse hoje que 41 milhões de pessoas em redor do mundo estão em risco de fome, acrescentando que a subida de preços de produtos básicos está a fazer piorar a segurança alimentar. O PAM disse que outro 500 mil de pessoas já estão a passar fome em 4 países, isto de acordo com o diretor executivo da organização, David Beasley. Condições de fome existem já na Etiópia, Madagascar, Sudão do Sul e Iémen, e ainda em bolsas na Nigéria e Burkina Faso. Na Nigéria foram libertados os 4 trabalhadores chineses raptados por homens armados de um estaleiro de construção ferroviária na semana passada no sul da Nigéria, anunciou a polícia nigeriana, a qual não disse, no entanto, se foi pago um resgate. Empresas chinesas estão a trabalhar em projetos de infraestruturas na Nigéria, incluindo mineração, caminhos de ferro, aeroportos e estrada. No Burundi, Germaine Rukuka, ativista de direitos humanos, que cumpria 32 anos de prisão após protestar contra o falecido presidente Pierre Nkurunziza, teve a sua sentença reduzida para apenas 1 ano, disse um grupo de direitos e uma fonte judicial citadas pela agência France Press.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Sudão do Sul, que conquistou a sua independência do Sudão em 2011, enfrenta desde então uma variedade de desafios humanitários. São anos de conflito norte-sul, pobreza e tensão contínua com o Sudão, com a cessação das exportações de petróleo em 2012, que destruiu a economia do Sudão do Sul e desestabilizou e enfraqueceu o país e o governo. Como resultado, o governo do Sudão do Sul não foi capaz de responder com eficácia aos problemas internos e desastres naturais. Além disso, inundações, secas e mais de 7 anos do conflito interno armado interromperam as atividades agrícolas e pastoris, os mercados e o comércio, exacerbando a insegurança alimentar e as necessidades humanitárias. Hoje, o Sudão do Sul depende muito da ajuda humanitária para obter alimentos, construir infraestruturas e manter a paz, incluindo a prevenção e a resposta à violência de género. Com uma população de 12 milhões de pessoas, cerca de 8 milhões e 300 mil, ou seja, 70%, precisarão de assistência alimentar humanitária ou de emergência em 2021, de acordo com as Nações Unidas. Ao mesmo tempo, o Sudão do Sul é plenamente um dos países mais perigosos para os trabalhadores das organizações humanitárias, disse a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Samantha Power, num comunicado recente. Desde o início de 2020, ocorreram mais de 400 incidentes violentos contra trabalhadores humanitários, de acordo com as Nações Unidas. 2 trabalhadores foram mortos em maio passado. Os Estados Unidos condenam esta violência e apelam ao governo do Sudão do Sul a proteger civis e trabalhadores de organizações humanitárias e a prender e responsabilizar os autores de atos de Heng, Torit e Jamjang, disse a administradora Power. A violência contra organizações humanitárias não apenas coloca em risco a vida daqueles trabalhadores, mas interrompe o fluxo de ajuda que vai salvar vidas dos necessitados. Ataques recentes forçaram algumas organizações a suspenderem a assistência humanitária nos estados da Unidade do Alto Nilo, que estão à beira da fome, o que significa que aproximadamente 45 mil pessoas podem ficar sem acesso à ajuda de que precisam desesperadamente. Acrescentou, os nossos parceiros humanitários trabalham incansavelmente com grande risco pessoal para prestar assistência. Manter a segurança e o acesso desimpedido às pessoas necessitadas é fundamental para mantê-las vivas. Ataques, intimidações ou ameaças contra trabalhadores das organizações humanitárias, independentemente da nacionalidade, são inaceitáveis. O governo do Sudão do Sul deve tomar medidas imediatas e eficazes para proteger os trabalhadores humanitários e fornecer acesso sustentado e desimpedido àqueles que enfrentam insegurança alimentar e outras necessidades humanitárias agudas, concluiu a administradora da USAID, Samantha Power. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América 24 sobre 24 horas na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.